Debate Público, um programa do MP do Ceará. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MP em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br e também no Spotify. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje. MP do Ceará recomenda à PFOS maior rigor e transparência em exames e perícias de confrontos policiais em Itapipoca. Operação do MP do Ceará e da Polícia Civil resulta em prisão de servidor público suspeito de agredir, ameaçar e perseguir ex-companheira em Madalena. MP do Ceará denuncia 4 pessoas por associação criminosa e por transportar fuzil e munições em Caucaia. MP do Ceará adere a programa que busca fortalecer proteção de mulheres vítimas de violência. Justiça acata a ação do MP e determina que Prefeitura de Fortaleza garanta moradia adequada à comunidade do Mucuripe, atingida por alagamentos e inundações. MP do Ceará recomenda que Prefeitura de Bela Cruz regulamente tarifa de sepultamento em cemitérios públicos. MP ingressa com ação para que Prefeitura de Horizonte garanta profissionais de saúde especializados para atender crianças e adolescentes com deficiência. E ainda, Laboratório de Inovação do MP do Ceará desenvolve jogo interativo para conscientizar jovens sobre a Lei Maria da Penha. E na edição de hoje, programa Vidas Preservadas, o MP e a Sociedade pela Prevenção do Suicídio. Nossas convidadas de hoje são a promotora de justiça e coordenadora do CAU Saúde, Karine Leopécio.
Esse ano nós estamos trazendo como tema, no lançamento, Conectando Vida, Saúde Mental, Inclusão Social e Trabalho, para a gente discutir exatamente a interferência da vulnerabilidade social na questão da saúde mental, né, que ela é extremamente importante, extremamente impactante também na saúde mental da população e as dificuldades que tem, né, a pessoa que está em sofrimento psíquico em ter acesso às oportunidades no mercado de trabalho e se manter uma vez que ela consegue uma vaga de emprego, né? Então ela tem uma série de peculiaridades que muitas vezes é mal interpretada, não é bem aceita. Então a gente está trazendo esse tema hoje em razão dessa relevância, né, de uma forma geral e principalmente nesse momento que a gente vive uma crise social muito grande, uma crise econômica muito grande e é preciso cada vez mais se discutir essa temática em diversos setores.
E a psicóloga e professora do curso de psicologia da UES, Alessandra Xavier.
Faço parte desde a fundação, já são 8 anos de Vidas Preservadas. Começou, né, como um projeto, virou um programa do Ministério Público, dada a importância do Ministério Público enquanto um grande articulador de políticas públicas e garantidor, né, das defesas constitucionais. Então não tem elemento mais importante do que a garantia da vida. E a gente sabe que para garantir vida e saúde, nós precisamos de uma série de suportes do Estado e suportes diversos. A gente precisa, a saúde mental precisa de acesso à educação, à saúde, à moradia, transporte, lazer. E aí nisso entra o grande tema desse ano, que é a questão do suporte financeiro.
Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre Programa Vidas Preservadas, o MP e a Sociedade pela Prevenção do Suicídio. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos, DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará. Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate público. E o MP do Ceará recomendou à PFOS maior rigor e transparência em exames e perícias de confrontos policiais em Itapipoca. Quem conta pra gente é o repórter Daniel Gifone.
O MP do Ceará recomendou uma série de medidas a serem adotadas pela direção do Núcleo de Perícia Forense da região do Vale do Curu, para melhorar a qualidade dos serviços prestados e garantir maior rigor e transparência na análise de exames e perícias realizadas em confrontos policiais. A recomendação foi expedida pelo promotor de justiça, Ariano Neves.
O Ministério Público do Estado do Ceará, por sua primeira promotoria de justiça da comarca de Itapipoca, no exercício do controle externo da atividade policial, conformando a Constituição em resolução número 20 de 2007 do Conselho Nacional do Ministério Público, observando todos os inquéritos abertos no âmbito da Polícia Civil e Militar, a ausência de documentos importantíssimos para a persecução penal, como a falta do exame de local de ocorrência e perícias de local de crime, a ausência de requisição desses exames por parte das autoridades que presidem estes inquéritos, a falta da perícia interna de veículos, porventura presentes nas ocorrências, e a falta de perícia de armas e comparação balísticas no decorrer dessas ações. Assim, por conta deste controle, as irregularidades e ilegalidades, sobretudo destaco a do artigo 6, inciso 1 do CPP, o Ministério Público recomendou às autoridades competentes que, para a melhoria do serviço público e de relevância pública, a recomendação fosse acatada e observada nos demais fatos ulteriores à recomendação, para que assim o Ministério Público exercer um bom serviço e obter uma boa prestação jurisdicional, conforme preceitua tudo já dito.
As medidas buscam assegurar rigor técnico, maior precisão e confiabilidade nos dados das investigações, garantindo o direito das vítimas e dos investigados, incentivando a melhoria contínua dos serviços prestados pela perícia forense de Itapipoca.
E o MP do Ceará, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Madalena, em parceria com a Polícia Civil do Estado, deflagrou na última sexta-feira a Operação Stalker. A ação resultou na prisão de um servidor público municipal indiciado pela Polícia Civil pelos crimes de perseguição, agressão, ameaça, violência psicológica e injúria contra a ex-companheira, além de descumprimento de medida protetiva. A pedido do MP, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do homem. Foram apreendidos documentos e um aparelho celular que irão subsidiar as investigações do Ministério Público. A operação recebeu o nome de Stalker, palavra de origem inglesa, que significa perseguidor. O termo se popularizou no Brasil, tendo sido frequentemente utilizado para situações em que a vítima passa a ser perseguida por alguém nas redes sociais ou em espaços que costuma frequentar. E a população pode ajudar nas investigações passando informações para a polícia e o Ministério Público. Essas informações podem ser enviadas pelo Disque 100, pelo número 181, que é o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública, ou pelo WhatsApp no número DDD 85-3101-0181, em que é possível fazer denúncias por mensagem, áudio, vídeo e foto. E o MP do Ceará denunciou, na última quinta-feira em Caucaia, 4 pessoas por associação criminosa e porte ilegal de armamento de uso restrito. No mês passado, os 2 casais foram flagrados em um veículo em alta velocidade, levando um fuzil e munições para Fortaleza. Os denunciados receberiam R$ 400 pelo transporte. A denúncia foi apresentada pela 11ª Promotoria de Justiça de Caucaia. Os crimes aconteceram no último dia 12 de março, por volta de meio-dia, na rodovia CE-110, no conjunto metropolitano. Ao receber voz de parada pela Polícia Militar Rodoviária, o carro não parou. Após breve perseguição, a abordagem foi efetivada pela composição da PM. E com o objetivo de acelerar a concessão de medidas protetivas de urgência a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e também fortalecer a rede de proteção, o MP do Ceará aderiu ao Sistema Proteção na Medida, que foi desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Ceará. Além do MP, também aderiram ao programa a Defensoria Pública do Ceará, o Governo do Estado e a Prefeitura de Fortaleza. Utilizado inicialmente no primeiro juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher de Fortaleza, o sistema será ampliado para toda a capital e região metropolitana neste mês de abril. A assinatura ocorreu na sede do Tribunal de Justiça em Fortaleza. E após a ação do MP do Ceará, a Justiça determinou que a Prefeitura de Fortaleza mantenha a concessão do aluguel social às famílias da comunidade do Saporé, localizada às margens do Riacho Maceió, no bairro Mucuripe, em Fortaleza. Como a área é atingida constantemente por alagamentos e inundações, a 9ª Promotoria de Justiça de Fortaleza ingressou com ação para garantir moradia adequada a essas pessoas. A 5ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza também decidiu que o aluguel deve se manter por tempo indeterminado, até que a Prefeitura providencie atendimento habitacional definitivo às famílias. Atendendo outro pedido do MP do Ceará, a Justiça também determinou que a gestão municipal faça vistorias periódicas para evitar que outros grupos familiares, bem como os próprios beneficiários do aluguel social, ocupem novamente a área de risco. Aí, em caso de descumprimento, o município estará sujeito à pena de multa diária de R$ 1.000. E o MP do Ceará recomendou que a Prefeitura de Bela Cruz regulamente a cobrança da tarifa de sepultamento nos cemitérios públicos do município. De acordo com o MP, os enterros são cobrados à parte e pagos diretamente aos coveiros, que não ocupam nenhum cargo na gestão municipal. Assim, na recomendação, o MP orienta que a Prefeitura proíba o pagamento dessa tarifa direta aos funcionários e que eventuais recolhimentos sejam via documento de arrecadação municipal, o DAM. Caso ainda exista essa possibilidade, a promotoria requer que o município providencie no prazo de 30 dias projeto de lei para regulamentar o recolhimento via DAM. O Ministério Público também pediu a cópia integral da lei municipal, que dispõe sobre tarifas e preços públicos, especialmente em relação aos cemitérios públicos. Por fim, a promotoria recomendou que a prefeitura faça concurso público para contratar coveiros, elaborando projeto de lei caso o cargo ainda não tenha sido criado. E o MP do Ceará ingressou com ação civil pública para que a Prefeitura de Horizonte nomeie e contrate profissionais de saúde especializados para ofertar acompanhamento adequado às crianças e adolescentes com deficiência. Sobre esse assunto, nós vamos ouvir a promotora de justiça, Maurícia Furlani.
A primeira promotoria de justiça da comarca de Horizonte, atendendo uma demanda até apresentada por representantes de mães de crianças com deficiência, impetrou uma ação civil pública em decorrência da falta de acesso a serviços de saúde especializados como fisioterapia, terapia ocupacional, psicopedagogia, psiquiatra, psicólogo, para atender as crianças com deficiência que moram no município de Horizonte. Como não houve sucesso na implantação da recomendação expedida anteriormente, o Ministério Público está pedindo ao juiz que obrigue o município a contratar os serviços.
Facilitar o entendimento acerca da Lei Maria da Penha por meio de um jogo eletrônico e conscientizar os jovens em relação à violência de gênero, sobretudo contra a mulher. Esses são os principais objetivos do game de perguntas e respostas desenvolvidos pelo MP do Ceará por meio do Laboratório de Inovação, o Lino. O jogo foi idealizado pelo promotor de justiça Cláudio Chaves e visa promover e difundir os direitos e garantias da lei de forma lúdica e interativa para o público da educação básica e de universidades. O game ele pode ser utilizado durante as apresentações dos promotores de justiça para os jovens nas instituições de ensino. A primeira turma já beneficiada com a apresentação foi a de ensino médio do Liceu de Banabuiú. E aí vamos ouvir aqui agora o promotor de justiça e coordenador do Lino, Hugo Porto, que destaca o papel do Lino na criação dessas ferramentas interativas.
O Lino, Laboratório de Inovação do Ministério Público do Estado do Ceará, tem dentre as suas missões fazer experimentos, articulação, prospecção de soluções a fim de apoiar as atividades das áreas meio e fim da nossa instituição. Nesse contexto, ao receber uma demanda, a equipe do laboratório se debruça sobre a possibilidade de encontrar soluções simples para problemas que podem ser simples ou não, encontrar ferramentas gratuitas, como o caso dessas ferramentas que foram desenvolvidas para melhor tratar a Lei Maria da Penha junto à população, junto às pessoas dos municípios e gestores. Então, é uma forma de que a gente, enquanto um laboratório que trabalha transformação digital, mas também transformação cultural, encontrar ferramentas, instrumentos, para que o direito, a efetivação do direito, chegue de uma forma mais adequada, com menor custo e de uma forma mais didática às pessoas.
E agora aquele momento em que vamos saber o que é assunto notícia nas redes sociais do MP com ela, Vitória Augusto.
E aí, Alex e ouvintes do Debate Público. Aqui é a Vitória Augusto, da Secretaria de Comunicação do MP do Ceará. Vamos ver o que tem de novidade nas nossas redes sociais? No dia 7 de abril, é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Bullying. E para informar e conscientizar as pessoas, produzimos um conteúdo sobre a falta de segurança na internet e como pais e responsáveis devem acompanhar, orientar e estabelecer um diálogo aberto com crianças e adolescentes, para que a trajetória delas não seja marcada pelo bullying ou cyberbullying. Vale super a pena ir lá no nosso perfil dar uma olhada. Ah, e não esquece de compartilhar essa informação com todo mundo, hein? Ainda sobre o uso de internet por crianças e adolescentes, falamos também sobre por que monitorar esse uso e apresentamos algumas orientações presentes no Guia sobre o Uso de Dispositivos Digitais, lançado pelo Governo Federal. Você pode conferir tudo nas nossas redes sociais. E lembre-se, ao ser vítima ou testemunha de bullying e cyberbullying, denuncie! E a nossa capital, Fortaleza, completou, dia 13 de abril, 299 anos. Para comemorar o aniversário da cidade, publicamos um vídeo muito legal celebrando cada pessoa que constrói essa terra com coragem, afeto e vontade de fazer o futuro acontecer. Corre lá no nosso Instagram para assistir e deixar sua curtida! Algumas vezes, empresas atrasam ou não entregam o produto ou serviço que foi comprado. Você sabia que tem o direito de cancelar o pedido e pedir reembolso, optar por um produto ou serviço equivalente, ou até exigir que a empresa cumpra exatamente o que foi prometido na oferta, apresentação ou publicidade? Quando essas situações ocorrerem, quem te garante isso é o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor. E o DECOM trabalha para garantir que todos os seus direitos sejam respeitados. Por isso, sempre que precisar de suporte para solucionar problemas com produtos ou prestação de serviços, conte com o DECOM. Você acompanha tudo isso e muito mais pelo nosso Instagram, Facebook e TikTok, @mpdoceará. Até semana que vem, Alex!
Ok, Vitória, obrigado pela participação. E agora vamos de A História do MP com Lígia Holanda. A História do MP.
Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Lígia Holanda, historiadora, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. No dia 13 de abril, comemoramos o aniversário de 299 anos de Fortaleza, uma data que remonta à fundação da vila da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, em 1726. Um momento importante para reafirmar a nossa afeição e pertencimento à cidade. Uma das funções primordiais do Ministério Público é zelar pelos direitos difusos da sociedade, o que inclui o direito ao meio ambiente equilibrado e a proteção à memória e ao nosso patrimônio cultural. Na edição de hoje, compartilharemos algumas das inúmeras ações do MP do Ceará nesse sentido. No ano de 2007, muitos fortalezenses lutaram para manter de pé um ícone da nossa história, a estação ferroviária da Parangaba. A construção do metrô de Fortaleza previa a demolição do prédio, localizado no bairro que surgiu no século XVIII, em torno do aldeamento indígena da Parangaba, onde os jesuítas reuniram os povos potiguar. A estação foi inaugurada em 1873, compondo o primeiro trecho da Estrada de Ferro de Baturité. A edificação passou por inúmeras transformações, sendo demolida e reconstruída em 1941, quando ganhou os contornos atuais. Essa remodelação se deveu à instalação do ramal Parangaba-Mucuripe, importante trecho de escoamento de mercadorias e de matéria-prima para a construção do Porto de Fortaleza. Assim, a estação ferroviária da Parangaba testemunhou vários momentos da evolução de nossa cidade, sendo importante bem para a memória e para a identidade dos fortalezenses. A população reagiu à destruição de seu patrimônio arquitetônico e a Prefeitura de Fortaleza, através da Secretaria de Cultura, interveio, tombando o bem através do Decreto número 12.313, de 13 de dezembro de 2007. Ainda assim, as ameaças de demolição prosseguiram e o Ministério Público foi instado a se manifestar, acompanhando os debates entre os entes envolvidos no conflito. Por fim, optou-se por um projeto arquitetônico inédito, que previa o rebaixamento da edificação, garantindo a sua integridade física. Naquele mesmo ano, realizava-se em Fortaleza o 7º Congresso Brasileiro do Ministério Público e Meio Ambiente, que reunia pessoas de todo o país a fim de discutir questões relacionadas ao parcelamento dos solos e à ocupação das cidades litorâneas. A temática era de extrema importância naquela época. uma vez que se multiplicavam os conflitos decorrentes do avanço da especulação imobiliária, instalando loteamentos que nem sempre passavam por um correto processo de licenciamento dos órgãos competentes. Os conflitos na faixa litorânea também aumentaram vertiginosamente com o crescimento da atividade turística, impactando fortemente as comunidades que vivem da pesca artesanal e da agricultura familiar. Nos últimos anos, outras duas ações do MPCE ganharam destaque nos noticiários e nas redes sociais. O caso do Fortal e do Farol do Mucuripe. O Fortal é um dos maiores eventos de micareta do Brasil, realizado anualmente desde 1992 em nossa capital. Entre 2002 e 2005, o Ministério Público do Ceará atuou para assegurar o uso adequado do espaço público, evitando bloqueios de avenidas e controlando a poluição sonora. Em 2024, a instituição interveio preventivamente na realização do evento na área verde próxima ao Aeroporto Internacional Pinto Martins, onde havia risco de supressão de espécies protegidas da Mata Atlântica. Na ocasião, o MPCE exigiu a apresentação de inventário florestal prévio e de outros estudos técnicos que garantissem a preservação ambiental, que não foi realizado, uma vez que os organizadores desistiram da realização do evento na área. Quanto ao Farol do Mucuripe, uma construção monumental que figura como um dos cartões postais da nossa cidade e foi o primeiro de Fortaleza, inaugurado em 1846, após 6 anos de construção. O farol ajudava a orientar os navios que atracavam no porto do Mucuripe, a fim de transportar o algodão, que naquele período fazia prosperar a economia cearense. Vitimado por um incêndio em 1846, o farol foi reformado em 1872. Após ser desativado em 1957, a edificação em estilo barroco ficou sem uso, passando posteriormente por restauro em 1981, um ano antes de seu tombamento em nível estadual. Após ter abrigado o Museu do Jangadeiro e o Museu do Farol, o monumento foi abandonado pelo poder público, recebendo cuidados paliativos dos moradores locais. A situação de abandono e deterioração da edificação histórica motivou a intervenção do MP, que optou por instaurar o inquérito civil e, na sequência, assinar um termo de ajustamento de conduta. Atualmente, o prédio está sendo restaurado pelo governo do estado do Ceará, tendo passado também por ações de preservação do material arqueológico localizado em seu entorno. Nesta semana, novamente nossa cidade acolhe o Congresso Brasileiro do Ministério Público do Meio Ambiente, agora em sua 23ª edição. Centenas de promotores e procuradores de justiças, advogados, estudantes, representantes da sociedade civil organizada e servidores de órgãos ligados ao meio ambiente estão reunidos, discutindo a atuação estratégica do Ministério Público e a defesa dos direitos fundamentais, ambientais e climáticos. A expectativa é que o MP fortaleça cada vez mais a atuação em relação às questões ambientais e à proteção do patrimônio cultural, aspectos tão urgentes em nossa sociedade. Como podemos ver, o Ministério Público do Ceará atua em diversas frentes para que tenhamos uma cidade melhor para todos os fortalezenses, seja na fiscalização das políticas públicas, no atendimento às demandas da população ou no cuidado com o patrimônio público e o meio ambiente. Então, gostou de conhecer essa história? Na próxima semana estaremos de volta trazendo outras curiosidades sobre o Ministério Público do Ceará. Espero vocês!
Obrigado, Lígia, pela participação também aqui no Debate Público.
Dicas de consumo consciente com o DECOM. Estabelecimentos comerciais não podem exigir consumação mínima dos clientes. Isso é cobrança abusiva. Se o estabelecimento insistir, fale com o DECOM pelo WhatsApp, DDD 85 98685 6748. DDD 85 98685 6748. Uma campanha do MP do Ceará.
O MP do Ceará promove no dia 15 de maio a palestra Adoção e o Direito de Viver em Família, Possibilidades e Práticas Virtuosas. O objetivo é apresentar aos agentes da Rede de Proteção da Infância e Juventude práticas eficazes no campo da adoção e tornar acessível aos demais setores da sociedade esse cenário. Como reforça o promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude, Lucas Azevedo.
A temática da adoção, ela está em destaque durante o ano todo, mas principalmente no mês de maio, em que é um mês que nós comemoramos os avanços que já aconteceram na política pública de adoção de bebês, crianças e adolescentes, e também chamamos a sociedade para compartilhar das nossas preocupações e também convidar todos que têm interesse em adotar uma criança, um adolescente ou um bebê, que possam enveredar por esse caminho, fortalecendo cada vez mais o desenvolvimento humano na nossa sociedade e dando a oportunidade para um ser vivo em formação de ter uma nova família que vai cuidar e amar adequadamente daquele ser vivo. Então convidamos a todos e desde já fica o nosso agradecimento pelo comparecimento de quem vier nos prestigiar nesse nosso evento.
O evento, aberto ao público, será das 9 da manhã ao meio-dia, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, que fica na Avenida General Afonso Albuquerque Lima, número 130, Cambeba, em Fortaleza.
O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos, DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
Dicas de consumo consciente com o DECOM. Consumidores podem desistir de compras online até 7 dias após a entrega e a empresa deve devolver o valor integral do produto. Se a empresa negar, fale com o DECOM pelo WhatsApp. DDD 85 98685-6748. 98685-6748. Uma campanha do MP do Ceará.
Nesse bloco, vamos tratar sobre o programa Vidas Preservadas, o MP e a sociedade pela prevenção do suicídio. O que acontece com a nossa mente durante um período de crise econômica? Como a consequente falta de oportunidades no mercado de trabalho pode impactar no bem-estar das pessoas? Essas foram algumas das discussões presentes no evento de lançamento do programa Vidas Preservadas 2025. Membros e servidores do MP do Ceará, além de representantes de órgãos parceiros da iniciativa e da sociedade civil organizada, acompanharam o momento que ocorreu na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, em Fortaleza, na última sexta-feira. A equipe do debate público fez a cobertura do lançamento do programa Vidas Preservadas 2025 e já de início nós conversamos com a promotora de justiça Karine Leopécio, que conta como é que se deu a escolha do tema deste ano e a atuação do Cal Saúde diante do programa Vidas Preservadas.
Olá, ouvintes. É com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez falando sobre o programa Vidas Preservadas. Esse ano nós estamos trazendo como tema no lançamento Conectando Vida, Saúde Mental, Inclusão Social e Trabalho, para a gente discutir exatamente a interferência da vulnerabilidade social na questão da saúde mental, né, que ela é extremamente importante, extremamente impactante também na saúde mental da população e as dificuldades que tem, né, a pessoa que está em sofrimento psíquico em ter acesso às oportunidades do mercado de trabalho e se manter uma vez que ela consegue uma vaga de emprego, né? Então, ela tem uma série de peculiaridades que muitas vezes é mal interpretada, não é bem aceita. Então, a gente está trazendo esse tema hoje em razão dessa relevância, né, de uma forma geral, e principalmente nesse momento que a gente vive uma crise social muito grande, uma crise econômica muito grande, e é preciso cada vez mais se discutir essa temática em diversos setores. Nós estamos no mês de abril, azul, né, que se fala muito da inclusão do TEA, mas é importante também que a gente fale dessa inclusão, né, das pessoas em sofrimento psíquico também.
Doutora Karine, quem é parceiro, né, do Ministério Público, do Cal Saúde no Vidas Preservadas?
Bom, Vidas Preservadas é um grande movimento, né, e quanto mais instituições vierem a somar, serão bem-vindas e terão um papel fundamental.
Mas principalmente nosso foco tem sido junto aos municípios para que eles possam aprimorar, fortalecer, expandir a sua rede de assistência intersetorial, inclusive, porque a saúde mental, ela não é uma matéria restrita somente à área da saúde, né? A gente precisa da cultura, a gente precisa da educação, a gente precisa do trabalho social, exatamente para fortalecer e minimizar essas vulnerabilidades sociais que tanto impactam, né, no nosso bem-estar e na nossa saúde mental. Então, assim, inclusive... nós estamos fazendo um trabalho de aproximação dos municípios, nós temos um calendário mensal de reunião com eles, né, dos parceiros do Vidas, e nós vamos fazer também 5 encontros regionais, indo até uma determinada região, exatamente para poder fomentar e fortalecer essa rede de apoio, essa rede de assistência voltada para a valorização da vida e para o fortalecimento da saúde mental.
Podemos elencar aqui 3, 4 tópicos de avanços durante, né, esses lançamentos, já são 8 anos de Vidas Preservadas. O que a doutora pode ressaltar como, assim, de conquista importante nesse dia a dia?
A gente pode enumerar conquistas bem, inclusive, com bastante avanço, né? Tivemos aqui a questão da proteção dos viadutos, e o Antônio Bezerra, ali na Avenida do Antônio Bezerra, sempre é um exemplo que eu gosto de ressaltar, porque era o principal local onde havia tentativas e suicídios consumados. Houve uma rede de proteção lá, no passado foi inaugurada essa rede de proteção, e desde então... O número de tentativas no local diminuiu drasticamente e as poucas que ocorreram lá não resultaram em morte. Então, a gente entende que foi algo bem exitoso. Nós vamos lançar até o decorrer desse ano, em uma parceria com os bombeiros, uma nota orientativa para poder melhorar as nossas construções, tanto públicas ou privadas, que os prédios eles tenham um novo olhar de segurança para evitar precipitações por quedas, para evitar tanto quedas acidentais como propositais, né? E esse olhar vai ser um olhar diferenciado, essa nota orientativa vai ser diferenciada porque a gente fez uma pesquisa, no Brasil não existe ainda algo nesse sentido, que vem bem inovador e mostra o trabalho intersetorial do Vidas, né? Nós tivemos a participação do CREA, nós tivemos a participação do CAL, do Conselho de Arquitetura, né, exatamente nos orientando e participando dos debates para que, de fato, essa norma ela atingisse o objetivo dela sem ultrapassar a autonomia, a independência de cada área profissional. Nós também temos avançado nos municípios com a multiplicação dos grupos terapêuticos, tanto de prevenção como de pós-venção ao suicídio, uma maior oferta dos profissionais, ainda há uma carência muito grande, mas se a gente for analisar o quadro de profissionais, médicos, psiquiatras, neurologistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais que existia antes do Vida e hoje, né, nós tivemos um ganho enorme. Hoje em dia nós temos capacitações específicas para a prevenção do suicídio, dada pela Escola de Saúde Pública do Estado, voltada para os profissionais, pela Copom, que até então não existia, já foi em decorrência de uma atuação de articulação do Vidas. Nós temos também já cursos, universidades que se interessaram pelo tema e já estão trazendo especializações, pós-graduação. Então, a gente vê que a temática ela tem sido cada vez mais discutida. A gente sabe que ainda é um desafio muito grande, né, levar informação de qualidade para a população. Nós ainda enfrentamos muitos problemas com as redes sociais, né, a divulgação de forma errônea e muitas vezes expositiva, sensacionalistas com relação ao suicídio, que isso aí causa danos desastrosos, porque pode inclusive ter esse efeito multiplicador, mas a gente tem visto que cada vez mais a mídia tem se interessado por essa temática, se interessado principalmente em comunicar de uma forma mais técnica, né, de uma forma para ressaltar a valorização da vida, os serviços que oferecem ajuda, e a gente também, né, temos multiplicado os guardiões de vida, que é um treinamento, uma capacitação que é dada em parceria com vários atores, inclusive o Corpo de Bombeiros, que ele visa exatamente treinar e orientar a população de forma geral, né, os profissionais de forma geral, seja de que área for, é para que ele tenha um olhar e possa perceber os sinais, os fatores de risco e os fatores de proteção que possam levar ao suicídio. Né? E esses guardiões de vida, dentro das suas peculiaridades, dentro da sua rotina diária, têm sido grandes agentes, né, de multiplicação dessas informações e de cuidado, principalmente. Essa semana mesmo, um dos guardiões que foram capacitados pela gente entrou em contato, demonstrando toda a assistência que ele estava tendo com a pessoa que tinha exposto a questão da ideação suicida, né, por, em razão de uma crise depressiva que ele estava tendo por decorrência da falta de oportunidade no mercado de trabalho. E ele agiu rapidamente e conseguiu que a assistência, né, tanto os bombeiros como a polícia, chegasse lá e salvasse essa vida. Né? Então, assim, isso para a gente é extremamente prazeroso, porque mostra que esse serviço de formiguinha está tendo um resultado muito positivo. Porque para a gente, cada vida importa.
Também presente no evento, a professora fundadora do curso de psicologia da UES, Alexandra Xavier, que destacou a sua atuação, o seu trabalho desde o início da criação do programa Vidas Preservadas.
Faço parte desde a fundação, já são 8 anos de Vidas Preservadas. Começou, né, com um projeto, virou um programa do Ministério Público, dada a importância do Ministério Público enquanto um grande articulador de políticas públicas e garantidor, né, das defesas constitucionais. Então, não tem elemento mais importante do que a garantia da vida. E a gente sabe que, para garantir vida e saúde, nós precisamos de uma série de suportes do Estado e suportes diversos. A gente precisa, a saúde mental precisa de acesso à educação, à saúde, à moradia, transporte, lazer. E aí nisso entra o grande tema desse ano, que é a questão do suporte financeiro. Então, as desigualdades sociais, as desigualdades de rendas, as injustiças sociais, elas geram uma discrepância no campo social com repercussões para a saúde mental. Então, você não ter acesso aos serviços, você não ter a sensação de pertença social, você não ter a sensação de dignidade por poder ter acesso aos bens que garantam a vida digna, isso tem uma repercussão significativa na saúde mental. A gente tem uma série de estudos mostrando o impacto do Bolsa Família reduzindo o número de suicídio. A gente tem estudos mostrando como situações financeiras geram acréscimos em dores crônicas, em ansiedade, depressão, uso abusivo de álcool, outras drogas. Então, por isso que é tão relevante esse evento, na hora que a gente chama municípios e gestores para pensar estratégias e políticas públicas no campo da economia solidária, no campo da justiça social, no campo de ações que visem um maior empoderamento e distribuição de renda.
Doutora disse que está desde o começo, há 8 anos. O que a gente pode ressaltar como avanços desse programa, doutora?
Nós temos tido a primeira grande adesão do município. O Ministério Público conseguiu ser um grande articulador, né, junto com a Associação das Prefeituras do Estado do Ceará. A gente teve a construção, né, dos planos municipais de prevenção do suicídio, teve o tensionamento para a construção do Plano Municipal da Cidade de Fortaleza, do Plano Estadual de Prevenção ao Suicídio, a articulação de diversos setores. Então, o Ministério Público tem conseguido fazer articulações com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Educação. Nós temos tido como um dos braços do Vidas Preservadas o programa Previne, que é a criação de comissões de prevenção à violência nas escolas. Nós temos tido uma série de cursos e palestras oferecidos para a comunidade, para profissionais. Tivemos já cursos de formação intersetorial para mais de 360 profissionais, com carga horária de 90 horas, o primeiro curso de formação interprofissional nesse sentido. Já oferecemos cursos para mais de 120 psicólogos, para a sociedade civil, para profissionais de segurança. Desenvolvemos o Guardiões da Vida nas escolas, uma série de Guardiões da Vida para a população. Então, temos investido nos três campos: na prevenção para toda a sociedade, que a gente chama a prevenção universal, na prevenção seletiva, desenvolvendo projetos para os grupos de risco, e estratégias de prevenção indicada para aqueles que já estão, né, desenvolvendo a conduta suicida, digamos, mais severa.
a Thalita de Lemos, que é a coordenadora do Centro de Atenção Psicossocial Geral da Regional 2 em Fortaleza, e ela conta como é que se dá a atuação do CAPS da Regional 2 diante da atuação do programa Vidas Preservadas.
Nós conseguimos mobilizar, inclusive, a equipe do CAPS, né? A equipe toda do CAPS da Regional 2 está aqui representando o CAPS, compreendendo que essa ação só é possível na perspectiva mesmo da interdisciplinaridade, da intersetorialidade, né? Todo mundo de mãos dadas aí, né, nesse enfrentamento dessa temática que é tão importante, que é tão necessária, né, e que tem sido tão discutida ultimamente, né? Então, é importante que todo mundo senta, discuta sobre isso, né? Pense estratégias coletivas, estratégias na perspectiva das políticas públicas, né? E esse espaço da justiça também é um espaço importante para a gente estar pensando saídas, com certeza.
Thalita, para quem ainda tem dúvida qual é o papel do CAPS, explica para a gente, conceitua, né, no dia a dia, como é que se dá o trabalho.
O CAPS é um ponto de atenção importante da rede de atenção psicossocial. Não é o único ponto, né, mas é um dos. É um ponto de atenção e cuidado às pessoas que sofrem de transtorno mental grave, né? Então, é um ponto de acolhimento, de acompanhamento às pessoas que têm um transtorno mental grave.
Como é que se dá o funcionamento no dia a dia, nessa relação com, digamos assim, com as pessoas que procuram o serviço?
Certo. A gente é um serviço de porta aberta, ou seja, tem demanda espontânea, né? Mas, como eu falei, ele tem um público específico para a população que tem um transtorno mental grave, né? Não é o único ponto de atenção da rede, né? A saúde mental, ela deve ser cuidada em qualquer ponto de atenção da rede. Mas qualquer pessoa pode procurar o CAPS e a gente faz esse acolhimento. Tem uma equipe interdisciplinar, tem uma equipe formada por psiquiatra, psicólogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional. Tem uma equipe completa que vai estar acolhendo esse profissional, esse usuário que nos procura, e a gente vai estar direcionando também. Se esse caso não for do CAPS, a gente faz essa articulação com os outros pontos da rede também.
Pronto, você falou que coordena o CAPS da Regional 2, né?
Isso.
A gente tem uma noção de quantos CAPS tem na Regional 2 e, de repente, em Fortaleza?
A gente tem o CAPS geral e tem os... Porque o CAPS, ele é dividido por tipos, né? Então, a gente tem o CAPS geral, que atende os adultos, tem o CAPS infantil, né, que atende crianças, adolescentes, e a gente tem os CAPS ADs, que eles são voltados para pessoas que têm questões de dificuldades com relação ao uso problemático de substâncias psicoativas, né, drogas, álcool, assim.
Também presente no evento, o tenente-coronel Edir Paixão, que é ouvidor do Corpo de Bombeiros do Ceará e destaca o papel da corporação diante do programa Vidas Preservadas.
O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará é um membro, né, do Vidas Preservadas, né, um programa espetacular para a prevenção de suicídios, preservação da vida, promoção de saúde mental. E o Corpo de Bombeiros está presente desde o início, né, como membro articulador. E o Corpo de Bombeiros, ele atua na parte consultiva, né, questão de estruturas, prevenção de ambientes públicos, né? Participamos da elaboração das estruturas de proteção em uma ponte de Fortaleza, que era um local utilizado frequentemente para tentativas de suicídios, né? Infelizmente, contra os suicídios consumados também. Depois que essa estrutura foi montada, né, em conjunto com vários olhares, nós tivemos zero suicídios, né? Já tivemos 3 tentativas, mas todas as pessoas sobreviveram, tá? Porque a estrutura foi feita para isso, para a gente ganhar tempo, para que as forças de segurança possam atuar, né? E tem também os contatos lá, telefones, né, mensagem de conexão. É muito delicada essa questão da construção de uma frase, né, de uma ideia que possa prevenir suicídio, que possa promover um alívio, aumentar a resiliência nesses momentos. Isso foi feito, acredito, de maneira espetacular, tá? Nós temos também o trabalho de guardiões da vida para a segurança pública. Isso precisa ser muito enfatizado, porque nós, aí, enquanto membros, somos alunos aí da UFC, né, Dr. Fábio Gomes de Mata, doutora Alessandra da UES, e adaptamos o Guardiões da Vida para a realidade de segurança pública e levamos para todos os estados do Brasil o Guardiões da Vida, né? A gente é muito feliz por causa desses trabalhos, e temos o curso de atendimento tentativo de suicídio, que é para urgência e emergência, né? Estamos aqui hoje, inclusive, com 21 alunos de 3 estados, Bahia, Sergipe e Ceará, que estão aqui presentes, né? Vieram aqui para prestigiar a abertura do programa Vidas Preservadas 2005. Eu acho que nossa participação, uma participação atuante, potente, mas ela só é possível porque existe a abertura. E o Ministério Público está de parabéns, porque como, né, uma instituição que é fiscal da lei, e a gente sabe que às vezes protege, sim, no Brasil, a questão da saúde mental, mas entre a lei e a execução existe uma distância. E aí o Ministério Público, articulando com vários outras instituições, atores, né, voluntários, consegue, a meu ver, melhorar significativamente a nossa sensibilidade para esse tema, as ações, e assim salvando vidas.
Uma pergunta que geralmente as pessoas fazem, né? E que forma aciona o Corpo de Bombeiros?
A atuação do Corpo de Bombeiros, ela é em caráter de urgência e pode ser acionado pelo telefone 193, que é um telefone gratuito em todo o Brasil. Agora, olha que interessante, se você se equivocar, se você não lembrar e liga de repente para a polícia, existe a conexão entre as instituições. Às vezes para um SAMU, que é o 92, e aí a gente pode ser acionado pelos outros canais também. Mas a gente passa o número, né, que é o conhecido, né, em todo o território nacional, gratuito 93. Mas lembrando, que se você se equivocar e ligar para o 90, outro número como o SAMU, outro telefone de urgência, normalmente existe a conexão através da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança, CIOPS, e a gente consegue receber também, e em caráter de urgência, emergência, né, imediato, o deslocamento de viaturas para atender essas ocorrências de atividade social.
Ouvimos também o Sargento Amorim, do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, que fala sobre a importância da comunicação em mídias sobre o tema.
A gente segue a prerrogativa da OMS, né? Existe um manual que recomenda como é executar da melhor forma esse manejo das mídias, né? Não glorificar, não justificar, informar meios de suporte. Então tem todo um contexto que a OMS preconiza e o manual é perfeito, a gente aplica ele na prática.
Como é que esse material chega à população?
É possível fazer o download, né, através do site da OMS. Se eu colocar Google, manual mídias OMS, ele já está lá, como primeiro link.
Qual é o problema de uma comunicação errada aqui, como o doutor disse, né? É importante comunicar da forma correta, mas a forma errada acarreta em quê?
A forma errada acarreta em um efeito contágio. Porque se eu positivar um ato como suicídio, eu estou encorajando outras pessoas a irem pelo mesmo caminho. Então nós, né, não tratamos de forma glorificada, positiva, e sempre de forma assertiva e técnica, para não induzir o efeito Werther, que é a cópia do suicídio.
Tem sido desafioso combater essa comunicação, né?
Sim, porque várias pessoas assumem a condição de repórter de primeira mão, copiando ou filmando toda uma cena de suicídio e reproduzindo deliberadamente. Isso é contraindicado, né? Porque expõe a vítima e gera uma série de consequências negativas.
O promotor de justiça e coordenador auxiliar do Centro de Apoio Operacional da Educação do MP do Ceará, Hugo Mendonça, também participou do evento e falou com a nossa equipe.
A preservação das vidas importa a todo mundo, em qualquer área do Ministério Público, em qualquer área da sociedade. Mas o Vidas Preservadas, ele trabalha muito a ideia de prevenção de violência, prevenção de desequilíbrios, prevenção de situações que podem colocar uma pessoa em uma situação que a leve a uma depressão ou que a leve a uma ideação suicida, né? E o Caueduc tem projetos como o Previne, por exemplo, que trabalha com a prevenção da violência dentro das escolas. E nós sabemos que cada dia que passa, infelizmente, o número de adolescentes e até crianças que estão envolvidos com a depressão, envolvidos com um desequilíbrio em sua saúde mental e envolvidos, inclusive, com a automutilação e com a ideação suicida, aumenta. Então, o Vidas Preservadas, ele tem tudo a ver com o Previne, ele tem tudo a ver com o Caueduc, e, como eu disse no início, tem tudo a ver com tudo.
O doutor está desde o início, né? Tem uma ligação muito forte com o Vidas Preservadas.
Sim, o Vidas Preservadas é um programa que nasceu como um projeto, e eu tenho a alegria de ter feito parte do grupo que iniciou essa discussão e que gerou esse movimento da sociedade cearense.
Queria que o doutor pudesse falar só um pouquinho sobre o tema desse ano, né? Fala sobre inclusão, trabalho.
O tema desse ano é conectando vidas, saúde mental, inclusão social e trabalho. Nós sabemos hoje que o bullying, para puxar um pouco para o Caueduc, mas outros tipos de exclusão das pessoas são motivos de depressão, são motivos de desequilíbrio da saúde mental, são motivos de ideação suicida. Nós temos que falar sobre isso de forma aberta, de forma clara, e nós temos que falar sobre oportunidade, né? Todas as pessoas, elas precisam ter oportunidade de atingir os seus sonhos. Elas precisam ter oportunidade de desenvolver o seu potencial. E é sobre isso que nós vamos falar nesse momento, né? Incluir a todos, dando oportunidade para que atinjam o seu sonho e desenvolvam o seu potencial. Dessa forma, nós teremos uma saúde mental equilibrada e uma sociedade harmonizada.
Ouvimos ainda o promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude do MP, Lucas Azevedo.
É muito importante essa temática da prevenção ao suicídio quando a gente trata de crianças e adolescentes que foram vítimas de algum ato de violência, principalmente aquela violência sexual. Porque geralmente, em muitos casos, quando a criança, principalmente crianças, sofre algum tipo de abuso sexual, mais lá na frente elas vão ter algum tipo de ideação suicida. Então, na perspectiva de proteger melhor crianças e adolescentes vítimas de algum ato de violência, principalmente sexual, essa prevenção ao suicídio, campanhas educativas e um programa estruturado como nós temos aqui no MPCE, do Vidas Preservadas, ele é fundamental.
Ok, como é que se dá a participação dos municípios nesse tema, né? O Calpis tem conversado com os municípios para que possa reforçar esse trabalho, essas ações?
Sim, nós temos um projeto no Calpis que visa estruturar em todo o estado, em todos os municípios, a política pública da escuta protegida, que é justamente uma política pública que visa prevenir e também remediar ou minorar os efeitos de um ato de violência praticado contra uma criança ou um adolescente.
E por último, estava presente a psicóloga do CAPS Geral, da Regional 2, Gabriela Diógenes. Também falamos com ela.
O Vidas Preservadas, ele, né, no tema que está sendo trabalhado esse ano, que é a inclusão pelo trabalho, é justamente uma das formas que a gente tem de que as pessoas que sofrem com transtorno mental, principalmente nosso grupo, principalmente as pessoas que são atendidas pelos CAPS Geral, que são as pessoas que têm transtorno mental grave e persistente, a inserção delas no trabalho, sentir-se funcional, produtivo, sentir-se que faz parte, né? Foi uma forma de reorganização da sua vida, uma forma de sentido e a busca dos órgãos públicos, né, como o Ministério Público, para garantir esse direito, para a gente é uma extrema felicidade.
A gente pode apontar, de repente, quais são os desafios para trabalhar esse tema ou, de repente, apontar os avanços que a gente já conseguiu durante esse trabalho todo de atuação?
Dos desafios, né, nesse momento que consigo pensar, é justamente a oportunidade, né? A gente tem mais lugares que possam receber as pessoas que têm algum tipo de limitação, compreendendo também que tem potência nessas pessoas, que tem capacidade de poder atuar de muitas formas, mas que isso precisa ser visto, né? Precisa ser encontrado formas que elas podem fazer parte, como eu falei, né? Possam ser inseridas em grupos de trabalho, por exemplo. Então, o desafio são instituições que possam recebê-las, capacitação que elas possam também ter, e para que tudo isso aconteça, né? Que elas possam conseguir capacitar-se, elas precisam estar... Como é que eu posso colocar? Elas precisam estar organizadas também do seu ponto de vista dos aspectos emocionais, dos aspectos mentais, né? Então, a gente vai entender que dentro da nossa saúde mental temos condições que nos abalam de uma forma, uma forma que vai trazer algum tipo de prejuízo, de mal-estar, enfim, na nossa rotina. Que a gente chama, né, de transtornos mais leves, mas também tem condição que nos abala de uma forma muito... que nos desorganiza muito. Então, um dos desafios é esse, conseguir estabilizar o quadro emocional e comportamental dessa pessoa. E o serviço secundário de atenção e saúde mental, como os CAPS, precisa de estar sendo, né, um dos pioneiros nessa atuação. E em termos do que a gente já avançou, eu penso que é conseguir... junto, né, do Ministério Público está cobrando isso dos órgãos, né, municipais, estaduais e federais, para que a gente tenha condição de estrutura melhor física, a gente tenha suporte de equipe de medicamento, então a gente evolui isso também. E outros órgãos parceiros, né, que a gente está vendo aqui fazendo parte, então essas pessoas de várias entidades trabalhando e pensando juntas em prol de construir possibilidades de futuro, possibilidades perdão, nem de futuro, acho que de presente, né, que essas pessoas elas consigam perceber-se dignas e funcionais e úteis à sociedade.
E lembre-se, a atuação do MP do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você acompanha através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará. Música.